Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, hoje, no início dessa sessão, os parlamentares que me antecederam, todos debateram sobre a crise e como conviver com essa crise, como achar alternativas para um momento delicado da vida política nacional. Ouvimos aqui o senador Blairo Maggi, que fez referências ao aumento da máquina do governo. Nós ouvimos o senador que me antecedeu, Donizete, em relação ao problema de ter que arcar agora o momento de ônus. Acho que não, o momento não é de ônus, o momento é de moralização da política brasileira. Ouvimos parlamentares aqui discutindo sobre a defesa da Petrobras, em que jamais existiu em nenhum cidadão brasileiro nenhuma política contra a Petrobras. É importante que seja dito e muito bem esclarecido que a posição nossa é de combate à corrupção dentro da Petrobras, institucionalizada a partir de 2012. conforme o relato feito por todos os delatores que aqui tiveram ou também que já se pronunciaram desta maneira. Mas, senhor presidente, o que é que nós estamos assistindo e vamos trazer aqui uma revisão mais curta? Essa semana, nós iniciamos a semana recebendo uma pesquisa onde a presidente da República tem uma aprovação de 10,7%. Ou seja, de cada 10 brasileiros, apenas um acredita na presidente Dilma. Nós nunca vimos, em nenhum momento do mandato de um presidente da República, mesmo até no momento de impeachment do presidente Collor, um quadro de deterioração tão grande como esse que nós estamos assistindo agora, em descrédito da pessoa da presidência da República junto à população brasileira. Isso é preocupante. É preocupante porque o sistema presidencialista, ele impõe ao governante a credibilidade, mesmo nas horas mais difíceis, para poder propor as medidas necessárias para resgatar o país. E o que foi que ocorreu? Este governo, ele desviou sua posição. Ele caminhou para um lado populista, demagógico e pensando apenas nas suas reeleições. Um projeto de poder e um projeto político, usando as pessoas para tentar anestesiá-las e sensibilizá-las de que amanhã tudo aquilo iria dar certo. E eu quero buscar aqui a reflexão de cada um de vocês que nos ouve, que nos assiste neste momento. O que é que o governo fez? O governo simplesmente transferiu para o cidadão brasileiro a responsabilidade de alavancar a economia brasileira. Estimulou o cidadão brasileiro a se endividar. Quando vê esse momento agora, passada a campanha eleitoral, o governo disse, bom, agora as regras são outras. Mas como? O cidadão, principalmente classe CDE, a classe média brasileira, está envolvida com débito no seu cheque especial, no seu carnê, está ali também endividado com outras aquisições que fez, estimulada pelo consumismo que o governo brasileiro orientou que fosse feito naquela hora. E agora? Esta crise que nós estamos assistindo é a mais grave da história republicana brasileira, porque atingiu a população brasileira alavancada em dívidas. Este é um momento difícil porque hoje não é só o caminhoneiro que está parando o seu caminhão, porque aumentaram a tributação sobre o diesel, criaram a partir de agora um ACID, esse cidadão não tem como sobreviver e pagar o empréstimo que fez ao banco para poder financiar o seu caminhão. O cidadão hoje está vivendo com qual perspectiva? O que é ajuste fiscal proposto pelo atual ministro da Fazenda com aval da presidente da República? O ajuste fiscal significa desemprego, aumento de impostos, diminuição da pessoa poder ter renda neste momento. Então a crise, ela será cada vez maior. E eu quero alertar, e que fique nos anais do Senado Federal, de que nós vamos avaliar esse quadro econômico no mês de outubro. Aí sim, nós vamos ter um momento quase que seria do pico dessa crise, com o desemprego, com a situação de inadimplência, com amanhã o recuo de investimentos em todos os setores da economia brasileira, e aí nós vamos ver o que é a ter que pagar por 12 anos de demagogia e de populismo neste país. Senhor presidente, o populismo é algo que tem que ser muito bem discutido por nós nessa casa. A democracia, como forma de governo, com a Constituição republicana, com respeito às instituições, esta sim deve ser elogiada e cada vez mais fomentada por nós. Mas governantes como o governo do PT, que utilizam da presidência da República para aparelhar os outros poderes, para poder interferir na gestão dos outros poderes, para poder manietar os outros poderes, isso caracteriza o populismo. E o populismo não deu certo e não vai dar em nenhum lugar do mundo. Vejamos a Venezuela, vejamos aqui a Bolívia, vejamos a Argentina. O Brasil já chegou lá em alguns momentos, sim, senhor presidente. Sabem por quê? Porque nós assistimos uma campanha ser levada dizendo que nós não teríamos crise, que o preço do combustível seria o mesmo, que o preço da energia elétrica a mesma, o transporte urbano sem problema algum. E o que foi cobrado por nós quando o presidente, quando aqui esteve o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa? Mas o senhor, ministro, o senhor que elaborou a medida provisória desonerando a folha de pagamento no país, o senhor é o mesmo que depois de 6 meses vem na casa e diz que agora não pode mais ter desoneração? Que o ministro atual da Fazenda diz que foi um erro grosseiro? Mas Vossa Excelência é um especialista, como é que Vossa Excelência pratica um erro grosseiro? Não tem resposta, se calam. Quer dizer, usaram a política econômica como base de uma campanha eleitoral, enganando, mentindo, iludindo a população brasileira a votar no governo. Quantos eleitores nós não encontramos que dizia: por que que eu vou votar contra o governo se eles estão sinalizando um céu de brigadeiro, uma vida tranquila, uma estrada pavimentada? E de repente o povo se encontra numa outra realidade, um outro momento. E essa hora, aonde também chega aqui dados que a cada hora nos estarrece mais. Primeiro, quando vimos o escalão da corrupção na Petrobras, inimaginável. Quando o senador que me antecedeu disse: olha, a Petrobras é um absurdo dizer que ela está quebrada, que ela está fragilizada. Ela está triturada, nobre colega, moída, desmoralizada, desacreditada. por um governo que dizia defensor da Petrobras e utilizou dela como ferramenta de campanha eleitoral e para enriquecimento ilícito e para irrigar contas de campanhas eleitorais no país. Hoje a Petrobras pensa já em vender a patente BR de postos? A Petrobras já vendeu todos os ativos na África e na América Latina? A Petrobras está também botando à disposição a Transpetro? A Petrobras está hoje colocando tudo à venda para ver se tem como sustentar as dívidas que contraiu, porque as empresas privadas no Brasil estão quebrando por falta de repasse? Esta é a realidade que nós estamos vivendo. Não venha aqui acobertar, tá certo, essa situação dramática e dizer que existiu amanhã uma Bolsa Família, ou que tem amanhã o ProUni, ou que tem amanhã o FIES que não existe mais. Não. Vamos atacar o problema no cerne, naquilo que está acontecendo. Nós assistimos essa semana o escândalo do fundo de pensão dos Correios, onde milhares de funcionários do Correios hoje estão sendo obrigados a ter que arcar com 25% do seu salário para poder recompor o fundo dos Correios. Senhor presidente, vossas excelências sabem aonde foi que o fundo dos Correios aplicou seu dinheiro? No Ike Batista, nos títulos da Venezuela e nos títulos da Argentina. Senhor presidente, realmente, como é que aplicando no Ike Batista, no título da Venezuela e título da Argentina, como é que realmente esse fundo não vai quebrar? É diferente da Petros? É diferente da Funcef, da Caixa Econômica Federal? Não. É diferente do BNDES? Senador Regufe, é a mesma situação. O que é que está ocorrendo hoje? Se o governo está dizendo em crise, por que que ele não sai das empresas? Por que que utiliza o capital para poder sustentar os campeões? Tipo Ike Batista, tipo Sete Brasil, que vai ser agora a maior tecnologia em sondas de perfuração, de bilhões de reais do BNDES, em JBS, para se transformar a maior empresa de proteína do mundo, que de uma hora para outra se transformou na maior empresa financiadora das campanhas eleitorais, em torno de 370, alguns falam em meio bilhão de reais, das campanhas eleitorais, ao invés de dividir o lucro com os acionistas, jogou em campanhas eleitorais. Mas passo a palavra ao nobre colega, senador Regu.